Como é que é? Sejam bem-vindos a mais uma semana de Close Friends.
Oi, espero que estejam bem. Hoje nós vamos ser as vossas irmãs mais velhas.
É verdade, a semana passada a gente falou sobre os bares de finalistas e agora vamos falar do que vem depois, que é vida adulta. Not that fun. Mas solta o jingle, GG. Close Friends, Close Friends,
Close Friends, Close, Close Friends. Então, amor, conta lá, o que é que nós vamos falar hoje?
Hoje vamos falar sobre ser adulto. Não é que a gente esteja nesta vida também há muito tempo, mas a gente, com as cagadas que já conseguimos fazer, acreditamos que somos boas pessoas para vos dizer, pelo
tipo,
menos,
fazer um
o
guia.
Que não fazer.
E há um one-on-one de ser adulto.
Exatamente. Hello. E achámos que isto fazia bem sentido porque vínhamos nesta conversa dos 18 anos e das finalistas e tudo mais, e sinto que, infelizmente, a gente acha que com 18 anos é quando vai começar a implantar a nossa vida adulta. And it's a lie. That is not true.
Mas é que não é mesmo.
Eu com 18 anos, eu não sabia nada da vida, mas achava que já conseguia bem orientar-me a casa e conseguia orientar-me a mim. E hoje em dia penso, como é que alguém confiou em mim para eu confiar em mim? Como é que alguém me confiou a minha vida aos 18 anos? Só Deus sabe como é que eu ainda aqui estou. Por isso a primeira que eu vos ia dizer é assim, tens 18 anos, achas que sabes muito.
Não sabes nada.
Percebes? Vai haver uma coisa que eu chamo a chapada da vida. Depois, eu achava que tinha levado aos 18, na verdade levei para ali aos 25.
Uhum.
Olha, assim, uma bordoada que tu pensas, ah, eu não sei nada e vou passar o resto da minha vida assim, sem saber um piso do que está a acontecer à minha volta.
Pois, porque como foste viver sozinha muito cedo,
eu já me achava,
tipo, já estavas toda dona e senhora de tudo.
A própria adulta, então meto a minha comida a fazer, levo a minha roupinha para a minha mãe lavar, então não sou tão adulta. Minha mãe é que me paga a renda, não sou tão grandinha, eu, foda-se.
Pá, imagina, eu acho que eu comecei a ter esse impacto. Ai, não sei falar hoje. Tive essa realidade foi quando fui efetivamente sair de casa dos meus pais. Eu acho que já falei aqui que aquilo que mais me preocupou foi tipo a minha relação com o dinheiro na altura. Porque nós temos um episódio que é financeiramente falando, onde nós falamos um bocado da nossa relação com o dinheiro, etc. Mas sem entrar em não me tornar muito repetitiva, basicamente eu tinha uma relação bué, tipo, chapa ganha, chapa gasta. Então, até eu decidir que queria viver sozinha, tipo, eu não tinha dinheiro junto.
Claro.
Tipo, também não precisava de juntar, tipo, vivi em casa dos meus pais, feliz e contente.
E contextualizando que a Adri decidiu que queria sair de casa...
Ah, sim,
um
sim,
bocadinho
sim.
Resvesca.
Ou seja, eu, porque eu tenho um problema, que é, eu sou muito imediatista. Tipo, eu tenho uma coisa agora e tem de ser agora.
De facto não é uma virtude.
Não, não é mesmo uma virtude que eu tenho. Uhum. Tipo, é uma merda a minha falta de paciência. E o problema
com
é...
Com situações, porque com pessoas de facto tens muita.
Exato. Eu dou, com pessoas tenho muita, mas de facto com as minhas coisas, tipo, de querer fazer, porque eu não gosto de pensar muito sobre uma coisa, porque depois... Acho que já estou a pensar demasiado nisto, tipo, já me está a tirar demasiado o sono. Yeah. Então eu penso, se isto está a ser realmente uma vontade, e na altura quando fui de sair de casa foi o que eu pensei, tipo, eu falei contigo na altura quando disse que queria, tipo, no verão, sei lá, julho, agosto,
pai,
uma coisa assim, e entretanto é novembro, estou a assinar o contrato de arrendamento. Não é contrato, é tipo aquelas calções que tu tens de dar antes.
Sim,
de
agora pensei, julho a novembro foi cá um tempo para poupar dinheiro. Yeah. A amiga também pôs, nem se pôs a toca do lobo.
Sim, sim, e aquilo foi. Eu fui com muito pouco dinheiro junto para ir viver sozinha. Foi horrível, que foi tudo aquilo que nós falámos. Tipo, eu não tinha um plano emergencial, não tinha nada. Depois, eu em setembro do ano anterior, portanto, eu fui viver sozinha. E efetivamente, eu mudei-me no início de janeiro. E no final de setembro, início de outubro, eu tive um grande acidente de carro em que o meu carro ficou, tipo, num desastre. E ele dava para andar,
mas não passava
na inspeção. Que é que na altura tinha sido o meu primeiro carro, que tinha sido, tipo, enfim, o que foi. E eu precisava de arranjar o meu carro para conseguir passar na inspeção, só que vamos nos lembrar que eu vivia sozinha, pagava tudo sozinha de contas.
Não tinhas dinheiro poupado
para
emergências.
Não tinha dinheiro poupado para emergências, então eu tive, pá, de fazer assim, vender roupas, graças a Deus tinha a sorte, vá, e a possibilidade de ter uma audiência onde eu pude, no fundo, estar a vender coisas e ter esse retorno rapidamente. Mas, tipo, podia não ter acontecido, podia ter dado a maior bosta do mundo. Tipo, eu podia ter pedido dinheiro aos meus pais, não sei o que fosse. Mas, graças a Deus, não foi necessário. Mas...
E eles tinham para tempestar se fosse preciso.
Sim.
Também, casos em que isso não é.
Exatamente.
Uma opção,
né? E o que eu sinto é que, tipo, há boas cenas que são bem importantes de nós termos de
adulto. A primeira é isso. É tipo, teres a consciência que se calhar vais não, ter, não fazer como a Adri e aceder só aos teus desejos e se calhar vais ter que ficar a viver numa situação com os teus pais ainda, a poupar dinheiro.
Eu penso
quando
bem nisso.
Tu já tinhas vontade de ter uma vida independente. Pero o que tu vais sofrer na tua vida independente esses primeiros meses ou primeiro ano ou se calhar os primeiros dois, se calhar compensa-te sofreres um bocadinho de estar nesta idade em que tu já queres ter os teus horários de fazer as coisas à tua maneira.
E acho que às vezes é importante tu se calhar, que era o que eu deveria ter feito, que era ter-me sentado e ter conversado com os meus pais a dizer, malta, eu já trabalho, tipo, eu ganho o meu dinheiro, tipo, obrigada, eu lamento não estar a conseguir estar sempre tão presente quanto vocês querem.
Uhum.
Mas eu nunca tive esta possibilidade, como já falei imensas vezes, tipo, não sei, à noite, não sei o quê, tipo, estou agora meio que a experienciar isso, tipo, estou a terminar a faculdade, quero ter...
Essa liberdade.
Essa liberdade. E não, tipo, o meu pensamento foi, ok, isto está-me a chatear, vou arranjar uma solução.
Vou sair daqui.
Que isto é, tipo, é a minha resolução para absolutamente tudo. É, tipo, isto está-me a incomodar, vou arranjar
vou
uma solução.
Vou arranjar uma solução para isto.
E acontece que foi isso, tipo, eu acho que eu fui muito precipitada.
Mas nesse... a solução que tu arranjaste, tu não pensaste nas dificuldades que ela te ia trazer, não é?
Sim. E então imagina, a questão foi, eu ia dizer alguma coisa, eu penso imensas vezes nisto, não tens noção, tantas, que é, e se eu tivesse aguentado mais tempo na casa dos meus pais, tinha juntado muito mais dinheiro,
tinha
se calhar ido para uma casa que eu gostava mais, e não teria tido necessidade de trocar outra vez, e trocar.
E estás no stress, tiveste, por exemplo, quando aconteceu esta situação do carro, tipo, tinhas acabado de viver sozinho e do nada cai-te um problema destes e tu tens...
Tipo, tens, não há algo, ou seja, imaginem, a minha mãe...
Os poucos recursos que tens, seja disso informação
sim,
ou dinheiro...
E não é só... Reparem, eu quando fui viver sozinha, eu vivi em Cascais, eu fui viver para a Almada. Tipo, foi, olhem o espectro, precisava do carro sim ou sim. Até porque...
Poupaste, o que a Adri não pensou foi, ok, esta casa está dentro do meu price point, mas quanto dinheiro é que eu vou ter que ter para conseguir meter gasóleo no carro, para conseguir vir até aos sítios que eu preciso ir trabalhar?
Yeah.
Porque há essa parte, não é? Nós não temos um rendimento fixo, ponto número um. Ponto número dois.
Mas essa, fui mesmo inconsequente. Eu sou mesmo ridícula. Pá.
Ponto número dois de freelancer. No caso, isso é um caso específico nosso, porque eu trabalho com muitos freelancers que isso não é assim. Nós normalmente não incluímos as nossas viagens, ou seja, o nosso trajeto até ao lugar onde vamos trabalhar na nossa fatura, o que alguns freelancers fazem. Ou seja, a Adri estava aqui numa congeminância de gastos.
Sim, sim.
Que ela não pensou versus o que ela ia receber. Portanto, acho que eu diria que a primeira é do tipo. Sejam um bocadinho mais pacientes com vocês próprios, em não ouvir as vossas vontades até terem a liberdade financeira para poderem estar.
E às vezes nós queremos ser muito imediatistas, eu acho isto.
Se tem essa possibilidade, porque nós estamos aqui a ter esta conversa e há pessoas que, pá, tens uma situação bem tóxica em casa, tens alguma situação que não, tu não consegues mesmo fazer esta espera e tens mesmo que
sair. Claro que sim. Mas mesmo que tu tomes uma decisão, tenta pensar...
Mas caso tenhas o privilégio de teres uma situação em que os teus pais te apoiam, em que realmente é só aquela questão de, pá, eu já gostaria de ter a minha liberdade e ter a minha vida, fica uma beca, meu puto. Fica, até porque se os teus pais te estão a dar essa opção...
Sim.
Aproveita agora.
Para poupares o teu dinheiro, tipo, para conseguires ir para um sítio melhor, teres melhores...
Eu acho que como pais é do tipo, eu acho que eu se fosse mãe, que no caso não tenho interesse nenhum em ser, mas se fosse eu preferiria mil vezes... Ter o meu filho em minha casa até mais tarde, mas depois eu saber, ok, ele conseguiu alinhavar-se, conseguiu orientar-se para ir à vida dele e eu nunca mais vou ter que estar preocupada, não por mim, né? Mas por ele, dele conseguir, ok, ele voou. Ele foi sim, e a vida dele vai seguir. E convenhamos, não é que a gente somos todos uns losers que aqui andamos e ninguém poupa dinheiro e ninguém... Malta, a vida está foda, né? Não preciso dizer isto, elaborar muito isto. Basta ir ao supermercado, ligar a televisão, ver o que é que acontece à nossa volta.
Sim.
Mesmo quem... Está numa situação mega privilegiada em que tu recebes bué da bem, tens bué poucos custos, estás em casa dos teus pais. Meus amores, sair de casa está...
Difícil.
Está osso mesmo. Portanto, acho que nesta fase especificamente, ainda mais, temos de ter alguma calma.
Sim,
às vezes
acho
é complicada de conseguir gerir.
Sim. E é aquele, tipo, é aquele ferver, tipo, tu gostas de estar nessa adrenalina, tipo, ah, agora vou fazer coisa, agora vou não sei o quê. Mas acho que é mesmo importante não ser imediatista e... Fazer second guessing de todas as tuas decisões. Estilo, quero ir viver sozinho. Ok, como é que isto vai ser? Será que quero mesmo? Será que é o momento? Tipo, que se calhar foi o que eu deveria ter feito e não fiz. E pronto, acho sinceramente que é isso. Depois, outra coisa. É toda a cena de casa. Que isso aí são outros 500, tipo...
Imaginem, eu acho que gerir uma casa não é assim tão difícil. O que é difícil, na minha ótica, é tu gerires... Ser uma pessoa que tem uma vida social, que trabalha, que não dá em louco e ainda tem a casa sempre limpa. Porque tu podes ter a casa sempre limpa, tens é que tirar outra coisa qualquer desta
equação. Acho uma cena que é... Lembras-te daqueles triângulos que havia, bué? que...
Ter a vida social, não sei o quê.
Tipo, tu nunca conseguias ter tudo. Aliás, não era triângulos, era circunferências. Que é tipo, havia sempre alguma coisa que ia falhar. Se tu tens boa vida social e estás bem no teu trabalho... Tu caso vai estar na merda. Se estás bem,
sim,
no teu trabalho.
Sim, aqueles diagramas de Venn que se sobrepõem, sim, naquelas sobreposições, estás tipo, estás fodido sempre.
E há, tipo, se alguma coisa que se vai lixar no meio.
Desculpem, estou-me a ligar aqui no palco.
Ai, deve ser a nossa Freda.
Não é a Benância.
Ai.
Oh, Benância, eu estou a gravar o podcast ainda. Estás a aparecer no podcast? Eu estou a gravar o podcast.
Isto ele não quer almoçar com a gente?
Ele foi para o torneio, está cá em Lisboa, mas já perdeu.
Ah! Então que vem almoçar connosco ao Rui.
Anda, vamos comer ao Rui, filho, para lavar aí essas lágrimas. Pronto. Adulting, outras coisas. Arranjar um restaurante barato onde tu possas ir comer quando não tens paciência nem para cozinhar nem para limpar é um must. Rui dos Pregos, eu não sei como é que nós ainda não somos patrocinadas. Não
eu acho mesmo. Que algum... Por favor, malta, se vocês frequentam o Rui dos Pregos, digam assim... Vão
lá e digam que vieram por nós.
Digam assim, ah, duas miúdas que falam bué de vocês... Mesmo super, super de vocês. Tipo, eu vim cá por causa delas. Pode ser que elas queiram patrocinar o nosso podcast.
Eu amava.
Imagina fazer um podcast a comer Rui dos Pregos. Ou a comer amava. Aqui.
Mas aqui, estava, desculpa que eu distraí esta, me baralhei aqui esta conversa toda. Onde é que nós íamos? Que eu já não me lembro.
Eu já me perdi também. Ai. Ah, não. O que é que estávamos a falar? Ah, dos diagramas e que há sempre alguma coisa que se lixa. Mas eu acho que é mesmo verdade. Eu penso assim, quando eu estou bué focada no meu trabalho e bué, tipo, com a minha casa em ordem, é porque eu não estou bem para conseguir ver mais ninguém. Tipo, eu estou a ter de decidir. Ou quando eu estou bué fora de casa, tipo, bué social e a trabalhar bué.
Chegas a casa e chega a minha tipo, casa. Já só quer sair outra vez.
Mas vocês não estão a perceber. Tipo, ontem eu tive. Eu nem sei como é que eu estou aqui sem alergias. Porque eu ontem
também
tive.
Também estou bastante impressionada.
Eu ontem tive. Assim, eu. Pois é isto. Esta é outra dica. Não deixem a vossa casa chegar.
Não acumulem.
A acumular. Pronto, e então o meu closet estava ao ponto em que eu ia lá depositar. Era sacos de recebidos, era malas de viagem, era roupa, era tipo, eu já não entrava lá. Não dava para entrar lá. E então eu ontem pensei, eu vou vestir as minhas calças de pessoa adulta, porque na verdade os meus sogros iam lá dormir assim.
Tem que haver sempre uma razão, há sempre uma razão.
Mas pronto, mas foi aquilo que eu precisei para ir limpar e arrumar o meu escritório, e o meu escritório era o meu closet. E isto tinha no seguimento do quê? Ah, disto, tipo, que eu depois há estas situações em que... Porquê que isto chegou a este ponto? Porque estive a trabalhar para cacete. Estive a tentar ter
fechava
vida social.
Só a porta
e pensei, se eu fechar a porta eu não vejo, vai parecer que isto não existe.
Adulto em one-on-one, quanto mais divisões há...
Pior é.
Mais sítio tu vais fazer bagunça. Quanto mais merdas tens, pior é para gerir tudo. E nós as duas temos um grande problema, que é nós trabalhamos, temos as duas escritórias, mas temos bué das cenas do trabalho em casa também. Portanto, é...
E depois temos outra cena, que é uma blessing, tipo, que é que nós recebemos muita coisa.
Ai, eu já não recebo assim tanta coisa, e eu acho que isso é uma blessing, não receber tanta coisa. Honestamente.
Eu recebo bué cenas do meu escritório, mas agora passei por tudo no escritório. Está top. É que, mas depois tipo, tenho a Mafalda, que hoje não está cá, mas tenho a Mafalda a fazer-me sacos e saquinhos, a dizer assim, não queres levar isto para casa?
Não, é que tipo, às tantas, não. Uma pessoa pensa... Tipo, eu só tenho uma cara, meu. E um corpo. E 30 dias num
mês.
Mas
eu amo é quando me mandam comidinha. Olha, agora mandaram-me iogurtes para lá. Ainda por cima agora tenho tipo frigorífico no escritório. Aquele boi pequenininho.
Está lá, jeito.
Fresquinhos, os iogurtinhos.
Continuando com o nosso adulting, a cena da casa. Eu acho que a cena da casa é daquelas coisas que nós ficamos tipo... Também estamos mal habituados. Porquê? Porque nós nascemos. A casa, em princípio, pelo menos eu falo para mim, a minha mãe e o meu pai já estavam aliados. Eles já tinham passado esta fase de não saber o que é que andam para aqui a fazer. Portanto, o nosso exemplo é sempre pessoas que parece tipo... Eles fazem assim com uma varinha mágica e a puta da casa está completamente arrumada e limpa, tipo, em 3 segundos.
Ou então, tem alguém lá...
Mas eu acho que é sistemas, amor.
Pois.
Tens de ter um sistema.
Mas sabes que há uma cena bué fixe que eu vi? Que é... Eu já tentei adotar isto e realmente funciona. Porquê? Porque eu tenho dois modos. Ou eu entro em modo empregada de limpeza maluca, obcecada, que tipo
vais
não
limpar
pode...
até a pontinha do rodapé e ali por cima do coisa.
Foi
também.
Tipo eu ontem.
Yeah. Ou então estou tipo...
Ou tipo, começo a limpar e fico bué, tipo, distraio-me com absolutamente tudo. Imagina, estou a arrumar e a limpar e tipo, ah, que giro, que é isto? Sento no sofá a brincar, tipo,
não,
aquilo.
Eu odeio a minha personalidade que lhe apetece limpar, porque às vezes fico tipo, eu, a minha personalidade que adora limpar, liga-se. E eu fico tipo, eu vou limpar esta casa toda! Então desarrumo uma divisão inteira para limpar.
E depois não queres arrumar.
E depois não quero arrumar aquela merda. Ou seja, é pior emenda que o soneto.
Só que, era isto que eu te ia dizer, que é um método que dizem que é super eficaz para tu conseguires manter a tua casa.
Ok. É porque é essa a minha dificuldade.
Pronto. E eu já testei isto, às vezes. E tipo, imagina, quando tenho mais tempo e quanto mais tempo em casa, especialmente tipo aos fins de semana é quando eu faço, porque eu não quero passar tipo... 3 horas a limpar a casa, que é tu demorares 15 minutos na divisão.
Okay.
Ou seja, imagina.
Fazes um power cleanzinho.
Tens 15 minutos para limpar a tua cozinha. Corta para, tens 15 minutos para limpar a zona de sala, tipo sofá, televisão, não sei o quê. Tens 15 minutos para arrumar o teu quarto, 15 minutos para uma casa de banho.
Isso não ia resultar comigo que eu acumulo mais. 15 minutos não dava para nenhum.
Mas isto é, ou seja, o ideal disto é, tu tens a tua casa...
Estares sempre a fazer isto.
Oh, imagina, não é quando tu precisas daquele isto. Cleaning, tipo,
sim,
massivo.
Se fizeres, tipo, uma vez, duas em duas semanas, o cleaning bem intensivo e depois fizeres isso para manter. Três vezes por semana, está ótimo. Ah pá, mas isso não é real. Lamento. Se houver alguém da nossa idade que tipo, vive há menos de 5 anos sozinho e me diga eu sou a puta da fada das limpiezas, eu tenho a minha casa organizada todos os dias, olha, pá, por favor, mandem-me essa receita porque eu não sei.
Não, mas é assim, eu conheço e já conheci pessoas que eram absolutamente obcecados com a cena das limpezas. Uhum. E isso, para mim, não funciona também.
Pois.
Porque imagina, eu tenho duas cadelas, eu tenho um jardim. A minha casa vai estar sempre com pó ou com pelos de cães. Tipo, eu tenho de aspirar a casa todos os dias. Tanto que eu agora já meti na cabeça que vou comprar aqueles robozinhos e
sozinhos,
já te,
né? Também
já te recomendo isso. Porque há uns que aspiram e lavam. E isso é o EFIS, pelo menos para manter assim.
Sim,
o dia-a-dia está top. Mas lá está, imagina, eu também não sou a pessoa tipo mega obcecada e também não quero ser. Mas pelo menos isto acho que dos 15 minutos é uma ajuda.
É pá, mas a minha cena nem é limpar, porque o limpar é daquelas coisas que tipo eu adio, mas tipo adio quando estou cansada.
Yeah,
tipo, e não me apetece. Agora a arrumar eu adio quando estou cansada, quando não estou cansada, quando me apetece, quando não... Tipo, nunca me apetece arrumar. Tipo, eu tenho um grande problema que é eu tiro uma coisa do sítio, eu não a devolvo ao sítio, mas nunca. E o Vini é igual.
É como eu e o Gui. Mas depois quando, imagina, eu já pensei assim, tu demoras...
Porque nós temos todos os mesmos defeitos a viver juntos, percebes? É tipo,
mas escuta, eu vi, tu tens aquela cena...
Defeitos que se complementassem, mas não.
Mas não. Tens aquela cena de tu demoras 21 dias a adquirir um hábito. E eu já pensei, boas vezes, porque eu sou igual como tu, eu também sou assim. Eu penso assim, será que se eu durante 21 dias tirar as coisas do sítio e voltar a pôr, eu vou ter este hábito para o resto da minha vida?
Mas sabes qual é que é o problema? Que eu vou chegar à conclusão. Eu, os primeiros tempos que eu tive nesta casa, como eu não tinha quase nada...
Pois, não tinhas nada para desarrumar?
Tipo, ou seja, eu via a bancada da cozinha toda limpa. Tipo, se houvesse uma coisa fora do sítio, ah, ok. Tipo,
agora como tens boa cena?
Agora olho para todo lado, está aqui uma fatura, está aqui uma não sei o quê, está aqui... Às tantas, os espaços de clutter, eles brotam.
É, mulher,
assim, tipo, de uma maneira que eu não consigo compreender.
Eu compreendo.
Só que antigamente, quando eu fui para aquela casa, tipo, como havia tão pouca coisa, eu era do tipo, bem, está fora do sítio, vou meter. Está fora do sítio, vou arrumar. E consegues arranjar espaço para tudo. E tudo tem uma lógica. Depois quando começa a entrar a merda da casa, não há lógica, já não rhyme a reason, já está tudo uma...
Mas é assim, também acho que as casas são... Tipo, é preciso a casa ser vivida. Também não queres uma casa para ser um museu.
Sim, sim. Mas o meu problema é... Eu meto demasiadas coisas dentro de uma casa.
Entendi.
Há ser vivida e há hoarder style.
Sim, mas isso já falámos aqui.
E eu tento ir para o hoarder style.
Nós já falámos aqui e isso é uma coisa que tu tens de melhorar no futuro.
Acreditas que a caixa... A caixa das caixas de todos os eletrodomésticos, não.
Eletrónicos.
Ainda está lá na... E eu sei que é para mandar fora, mas eu olho para ela e fico tipo, mas eu não sei porque é que eu preciso destas caixas de merda, mas eu preciso delas.
Eu posso ir lá ter contigo e desfaço as caixas ao pé de ti.
E
olhamos para ela 40 vezes a dizer, não vai ser necessária esta caixa e caixinha.
Adulting 101, que é outra porra, que é uma seca de quando tu mudas de casa. Especialmente cá em Lisboa, que é... Onde é que tu vais meter os cartões e os cartõezinhos e o lixo e o lixinho? Que se tu fores
pânico.
Enfiar todo no lixo, pá, vais ser aquele filho da mãe do condomínio.
Ou podes pagar
a
multa.
Detesta no dia que tu chegas.
Imagina, o condomínio onde tu vivias, o prédio onde tu vivias antes, uh-huh. Tinhas tipo caixote
sim.
Dentro do prédio, mas há montes que não há.
Nós e também tu temos, mas é.
E imagina, podes pagar a multa por isso. Imagina, tu não podes pôr coisas demasiado grandes nos caixotes do lixo.
E é, cá em Lisboa, caso vocês não saibam, Adulting 101, que eu também só soube disto, pá, há 3 anos atrás, quando tive que me desfazer de um colchão.
Tens de chamar a câmara.
Pronto, é que nas caldas tu deixas só aquilo ao lado do
e alguém
do
vai
lixo,
pegar, claro.
E os senhores de lixo levam e está tudo impecável. Aqui em Lisboa tens um número para o qual tu ligas para recolha de bens fora de whatever dimensão.
É tipo enfim, dimensões diferentes.
Ligas para lá, marcas um dia e eles vêm-te buscar o
mas
lixo.
Mas noutros sítios... Noutros sítios também é assim, por exemplo, na nossa casa, quando nós comprámos, nós, a casa vinha já com um móvel de casa de banho e lavatório,
uhum.
Que nós, entretanto, quisemos alterar, e o Gui é tipo tu, o Gui não quer deitar nada fora, e eu tudo tipo, amor, como é que eu te vou explicar? Nós já não vamos fazer obras, tipo, nós não vamos pôr estes móveis em lado nenhum, bora só, a minha ideia era, bora só deixar ao lado o caixote do lixo para que alguém que queira e precise possa ficar com isto. Mas a minha mãe é interessantíssimo que não pode ser, então tenho que ligar para a câmara, torres para pedir, para levantar, ou seja, não é só cá em Lisboa, há imensos sítios que é assim. Mas pronto, mas isso é chato. Mas
isto, opa, isso é mesmo fora de formato, imaginem, eu tive que mandar isto para cartão, para fucking cartão.
E um sofá, não foi, que também tiveste de fazer? Hã? Um sofá também.
E há o sofá também, mas isso pronto, até, ok. Mas, até cartão.
É quando tu tens muito cartão, tu tens de fazer isso.
Nós tínhamos tipo cartão que nunca mais acabava, tipo
das mudanças, é tipo tudo o que tu compras vem caixas de cartão.
E é sempre tudo bueda grande. Então, isso também é uma parte bem chata do Adulting 101, que é do tipo, até ao dia acordado, tu vais ter aquelas caixas todas dentro do teu apartamento, que provavelmente não vai ser muito grande, se estiveres aqui em Lisboa, e não vais ter espaço para passar tanta queixa que tens. Neste momento, a entrada do meu apartamento continua a ser caixas de cartão, porque estamos tipo a acumular todas até ao fim, para só ter que chamar mais uma vez, porque nós já os chamámos para aí três.
Mas isso paga-se?
Não.
Ah, olha, isso é fixe.
Pá, demora só uns dias, porque eles tipo fazem umas rotas para ser mais ágil,
específicas,
né?
Claro.
Mas o máximo que nós esperámos acho que foi tipo 4 dias, desde o dia que ligámos até o dia que vieram buscar as coisas. Mas pronto, quando não tens uma casa muito grande, aqueles 4 dias faz boa diferença, mano. Outra coisa de adulto, que é tipo bué da chata, é que tu começas a ter que tipo cuidar da tua saúde, tipo à velho. Passa-te aquela... Eu adorava. Eu também preciso me dormir, é um ruído de pregos. Eu adorava quando me sentia, sabes, tipo, invencível, imortal.
Uhum.
Tipo, nada me acontece. Dores, isso é para velhos. Malta, os 25 chegam.
E é só daqui para a frente, é só para trás.
Mesmo, daqui para a frente é só para trás. Isso é a melhor frase que descreve a tua saúde a partir dos 25. Todas as maletas tu achaste que nunca ias ter. Todas as merdas estúpidas que tu fazias quando eras adolescente, agora vais pagar por elas. Tipo, a tua má postura, dormires mal, não tens padrões de sono. Tipo, eu estou a pagar tudo o que eu fiz enquanto estava a ser imortal. Achava que era imortal, atenção. E hoje em dia odeio-me.
E mesmo tipo com tu, tipo...
Cada vez que eu tento ir dormir e não tenho um padrão de sono em condições, odeio a Catarina dos 8 anos, apetece-me lá estrefogá-la.
Mas agora, tipo, isso trabalha-se?
Seguro de saúde. Façam um seguro de saúde.
E estejam sempre atentos. Se, olhem, a mim aconteceu-me que...
conta lá esse berbicacho.
Eu tive com uma infecção urinária, como sabem, um bocado grave.
Mas agora já estamos com a Happy Hurra.
Agora já estamos Happy Hurra.
Quem costuma ouvir-nos sabe perfeitamente o que é que estamos a falar. Quem não ouviu, acha só estranho.
Vá ouvir os outros podes. Mas isto para dizer que, tipo, imagina, a minha mãe, quando estava cá em Portugal e trabalhava cá numa empresa, a empresa era boa fixe porque dava, tipo, seguro de saúde à família.
E era um bom seguro de saúde.
Exatamente. E
eu
então...
sei disto que a minha irmã trabalha na minha empresa, eu não sei assim tanto da vida da Adri a esse ponto.
Okay? E então imagina, a cena era, eu estava-me cagar e cagar ao pão um seguro de saúde, tipo, porque a minha mãe trata, nunca, nem tenho que me preocupar. O Gui, eram os pais dele que tratava, depois eu pensei assim...
O Gui tem ADC?
Não.
Então não tem? Então a mãe dele é professora?
Como é que não tem ADC? Ele tem o mesmo que eu.
Ah, porque ele já trabalha, é só até trabalhar, pois é.
Não sei, pronto, eu sei que os pais dele tratam-lhe do seguro de saúde. E então, modos que quando a empresa da minha... Quando a minha mãe saiu da empresa... Acontece que a Adrianinha tinha tratado-se a seguro de saúde, não é, mamãeira? Tem de ser. E eu, tipo, fui fazer, pensei, vou fazer igual ao que eu tinha no outro lado, tipo, estava tudo bem. Só que aí eu quis adicionar, tipo, para estar também apto a tratamentos oncológicos e gravidez, tipo, cobria tudo. Porque eu pensei, olha, já que é para pagar, pelo menos que vá daqui para a frente. Pronto. O que é que sucede? Deu lá uma bosta qualquer, o meu seguro de saúde deixou de funcionar, precisamente, no momento em que eu precisei dele.
Ai, que, olha, que peça garantia.
Olha, ouve, amiga, eu paguei tipo por uma consulta para ir, literalmente para fazer uma análise ao sangue, uma análise ao xixi e uma consulta, 300 balas.
Pois, no privado é foda, mana. Sem seguro.
É que imagina, eu cheguei lá, é porque eu tinha ainda o cartão quando era o seguro da minha mãe.
Tadinha, foi ela achar meu... que ainda era segurada.
Não, não, eu tinha o meu e o da minha mãe. Só que eu andava sempre com os dois porque eu não me lembrava qual é que era o meu e qual é que era o da minha mãe. Então eu tipo, olha, é um destes cartões. E a senhora pega no diz, então este não é, então será este. Quando ela vê, este também não é. E eu, ai, como é que agora me vou desembrulhar deste pacotinho, não é verdade?
É que do tipo, imagina, eu falo por mim lá nas Caldas. Eu aqui em Lisboa, por acaso, cada vez que me acontece alguma coisa vou à CUF, porque também tem sido assim coisas tipo pequeninas. Mas lá nas Caldas, tipo, tu estás fedido. Tu queres dar uma coisa? Tipo, eu já tive bronquite fudidíssima nas Caldas e fica 4 horas sem conseguir, tipo, respirar na fila de espera. E agora ainda está pior. Mas é do tipo...
No público.
No público.
Sim, a mim também já me aconteceu aqui, imagina.
Urgências do público às vezes vai ter que ser, mas há certas coisas malta, tipo, vocês precisam fazer terapia. Não, há mil, vocês entendam isto, há mil psicólogos no Serviço Nacional de Saúde para 10 milhões de pessoas. Como devem calcular... Se precisarem de ajuda, 5 anos à espera para ir à terapia, não acho que seja o tempo mais indicado para esperar para este tipo de consultas. Portanto, teres um seguro, mesmo que não inclua tipo, estes tratamentos oncológicos, esta cena da gravidez que é muito mais cara, malta, para tantas merdas, tipo, por exemplo, eu que vejo mal para caralho, para ir ao oftalmologista, se eu não tivesse seguro, mano, eu estava lixada. Era uma dinheta, era para ir, tipo...
Dentista também, que há dentista, imensos seguros de saúde que abrangem também a saúde oral.
E outra, vocês não se podem... Eu sou boa essa pessoa. Eu era boa regrada quando, tipo, estava na alçada dos meus pais, tipo... E todos os anos eu ia ao dentista. Análises não, porque eu não consigo com agulhas. Eles nunca me conseguiram pagar nessa. Eu tenho análises para fazer desde 2004.
Ai, amor, vez que eu fiz análises na vida. Isso?
É verdade. Mas, tipo, era boa regradinha com o oftalmologista. Era boa regrada com o dentista, do tipo... Eu fiquei 2 anos sem ir ao oftalmologista. Para uma pessoa que tem os problemas de visão que eu tenho, eu não posso fazer isso. Portanto, eu sei que é chato. Estás numa fase de vida que tens 1000 merdas para pensar, 1000 coisas para meter o teu dinheiro, 1000 coisas...
E as análises também são super importantes, porque imagina...
Mas isso é bué.
A minha mãe passa a vida a mandar-me mensagens... Tipo, eu tenho um problema no rim, não é? E a minha mãe passa a vida a dizer, Adriana, por favor, já foste fazer análise, não sei o quê. E eu, tipo...
Isto parece bué conversa de seca. Mas a verdade é que, tipo, agora é que tu consegues evitar que aos 50 e aos 60 estejas, tipo...
Estás bem da mal.
A tomar medicação para caralho, estejas com diabetes, estejas... Pá, malta, a verdade é esta, a doença há de vir. Não, tudo o que a gente come, tudo o que a gente ingere...
Podes é retrasar, tudo... tipo, atrasar o... Tipo,
nós estamos a escolher a maneira como a gente morre. Eu escolhi que era a fumar, cada um com a escolha sua, estás a perceber?
A minha é comer doces.
Agora, tudo o que nós fazemos, parecendo pior ou melhor, está-nos a foder de alguma maneira. Não se cuidem, não. Vocês vão ver. Chegamos aos 40, todos na deep shit. Eu estou bué... Agora virei esta pessoa. Agora a minha primeira batalha é a higiene do sono.
Mas eu acho que vais conseguir, mano.
Estou nesta primeira e assim vou nas minhas
batalhas. Tu capaz de ter de testar o meu anel durante uma semana para tu ver se atinas.
Não, mas calma. Esta gente veio, não é preciso.
Que isto manda-te a dormir.
Pá, pois, mas mesmo assim isso não vai funcionar. Eu tenho que começar a tirar todos os hábitos da merda de criança... E eu entendi, estava a ver um vídeo sobre o hábito do sono e eles explicaram porque é que eu sou assim. Porque eu era. Há sempre a criança que dorme no sótão. Que pode fazer os seus horários, fazer o que quiser, até essa hora que quiser, e os pais não sabem. Eu era a criança do sótão. Eu mudei-me para o quarto lá em cima porque tinha uma cama de casal. Desde os meus, tipo, 15 anos. Portanto, desde os meus 15 anos que eu deitava-me à hora que me apetecia. Sem regras, sem, tipo, nada. Então agora estou a desenvolver de novo. Tipo, lembras quando nós éramos crianças? Tinhas, tipo, a tua night routine. Sabias que ias tomar o teu banho, ou vestir o teu pijama, depois ias lavar os dentes, depois ouvias a tua história, fazias o teu xixi, não ias dormir. E eu deixei de ter isso bué cedo. Tipo, a cada dia...
Tu agora estás a tentar implementar novamente isso.
Estou. Agora, tipo, ontem eu cheguei a casa, por acaso ontem não funcionou, que eu tinha bebido uns copinhos de vinho, eu já estava assim, meio coisa, já estava boa, era para me deitar no sofá. Mas antes de ontem, chegaram às 10h30 da noite, o que é que eu fiz? Não tinha sono. Fui vestir o pijama, coisa que eu nunca fazia já há muito tempo, esta parte. Fui fazer a minha skincare, do tipo dizer ao meu cérebro, meu puto.
Está na hora.
Está na hora de começarmos aqui a desligar uma beca.
E o café que tu bebes também, se calhar agora...
Ah, não estou a beber café
a partir de uma determinada hora.
A partir das 3 da tarde. 3 da tarde. Eu não bebo café a partir das 3 da tarde.
Mas bebes descafeinado, tipo meio que engana.
Eu agora estou a tentar enganar com os descafeinados. Mas confesso que é que eu tenho uma moleza a seguir ao almoço, que se eu não beber um café tipo ali a meia da tarde, dá-me aquela moleza, mesmo que eu não coma. Tipo, chega ali à 1, 2, eu começo a ficar... aquele sofá está tão gostosinho para eu ir dormir numa sesta. Então não consigo ainda abdicar ali do meu café da tarde. Mas agora a partir das 6 não estou a beber café.
Isso é fixe.
Estou só no descafeinado. Nisso, os ecrãs, que eu tenho bem aquela cena do chego ao final do dia e é a minha hora de ir para o TikTok e ver vídeos no YouTube. E depois eu não curto ver na televisão, curto mesmo tipo, estar aquilo na mão. Também estou nisso, tipo, a tentar deixar de estar no PC. Tipo,
ler à noite, de ajudar a adormecer.
Ler, mas aquilo é mesmo, tipo, ler à noite. Olha, então, eu estou chocada porque eu consegui concordar com o Windows numa coisa. Fiquei tipo, epá, eu não devo estar bem na
minha cabeça hoje. Mas o que ele disse? Eu não me lembro.
Que ele disse que agora começou a ler de manhã porque à noite sentia que não absorvia nada. E eu concordo, pá, eu concordo com o Windows, pá. É grande o Windows.
Porque tu quando estás a dormir... Ah, imagina.
Quando estás a dormir, especialmente
os livros, o livro que tu agora estás a ler, que é tipo... Pá, é uma cena que tu queres absorver conteúdo dali, tipo, não é uma história, tipo...
Como eu estou a revisar entre dois, mas sim, nos dois eu estou, tipo, curiosa. E depois eu consigo, eu chego à noite, eu leio aquilo, eu no dia a seguir eu fico, tipo...
O que é que eu li?
Eu não lembro, ando, não lembro nada do que eu li.
Vais lá para trás tudo o que tiveste a ler.
Mas, tipo, a cena é que eu nunca tenho, eu já comentei isto no outro dia, que eu há anos que eu não sentia aquele... Sabem quando os olhos vos pesam de sono? Eu nunca tenho isso.
All the time.
Eu nunca tenho isso.
Eu tenho sempre.
E houve um dia que eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada... Antes de ir para Nova Iorque, depois dos concertos todos, tudo e mais alguma coisa, os amigos da Vini estavam lá em casa e eu tive-lhes pedir desculpa, assim, amigos, desculpa, mas eu já não aguento mais, eu vou para a cama. Eu acho que nunca fiz isto na vida.
Não.
E o ler dá-me essa sensação de, tipo, do olho começar, tipo, a cansar. Só que depois, tipo, eu deito-me, fecho os olhos e o meu cérebro é do tipo, aqui tem um catálogo de todas as coisas traumatizantes que aconteceram nos últimos 30 anos da sua vida, que nem são 30, são 28, mas está aqui, desde o fucking mumo da tua mãe. O meu cérebro é uma cena mesmo. Ai, então hoje, que eu acordo aos berros, a dizer, help, help! Minha Vini acorda-me, eu vejo, olho para ele, vejo que estou segura e adormeço. Ouve, essa é outra.
Que é que a tua cabeça nunca para.
Eu quase todos os dias ligo a Adri e contar-lhe o meu sonho.
A tua cabeça nunca para, tipo, eu nem me lembro do que é que eu sonhei hoje.
Eu lembro.
Ah, por acaso, sei que estava relacionado com a série que eu adormeci a ver, mas tipo...
A minha cabeça, tipo, é bué...
Imagina, o que me ajuda, pá. A mim o que me troca ajuda cabeça, a ficar... A mim o que me ajuda a ficar, tipo, com mais sono à noite e, tipo, depois conseguir ter, custa-me bué o primeiro dia, mas depois atino, que é... Se tu acordares muito, tipo, uma hora mais cedo do que aquela que é, tipo, expectável, uhum. Tipo, tu vais estar o dia todo, tipo, por favor, precisa
não me acontece.
Cama. Imagina, se acordares às 7 da manhã, não te vai acontecer isso, às 6 da manhã?
Amor, imagina, dias que nós fomos trabalhar, tivemos uma produção. Tinha, por exemplo, estávamos na FAM. Nós acordámos todos às 7 e tal. 3 da manhã, o Gui já estava podre. A Mafalda já estava aí para a cama e eu...
Já, pois
bora!
Foi.
E yeah, eu não sei, o meu cérebro, tipo, ele não...
Pá, não sei, imagina, não uma coisa que também me ajuda é, tipo, é fazer posto. Exercício ao fim do... Eu, imagina, eu odeio treinar de manhã. Porquê? Porque aquilo deixa... Eu fico cansada, é mole. E eu como... Imagina, seguir ao treino eu tenho que tomar banho, tipo... Então, como qualquer pessoa, não é? E então imagina, eu treino, tomo banho, só me apetece ir para dormir. Unha, né? Então imagina, eu treino, eu prefiro muito mais treinar ao final do dia porque eu treino, vou tomar banho.
Mas isso supostamente também não é bom. Porque estás, tipo, a ativar...
Yeah, só que depois, automaticamente, como eu vou tomar o meu banho quente,
ficas
fico bem relaxada. Molinha, janto, uma comida levinha...
Outra coisa que eu também vi, que é de uma rapariga do TikTok, por acaso tem que mandar as cenas dela, que ela fala sobre hábitos. Tipo, tudo é um hábito, tudo é quebrares o teu hábito, não. E testei uma coisa dela e funcionou bué bem. A cena de fazer os snus é um hábito. Tu estás habituado, tipo, a ouvir aquilo, dar snus e ir à tua vida. O que é que ela diz? Deixam, ou seja, tu quando acordas para fazer o snooze, tu nem bem que acordaste. Tu, tipo, interrompeste o teu sono ali durante um segundo, desligaste e voltaste. O que é que ela diz para tu fazeres? Tens um copo de água do lado da cama,
uhum.
Para, tipo, tu em vez de ires ao snooze, pegares o copo de água, tipo, tens de pôr para cima porque não consegues beber deitado,
uhum.
Tipo, e acordas enquanto bebes o copo de água, aquilo acorda ao teu cérebro e depois já estás acordado e levantas e funcionou aquela merda.
Fizeste?
Fiz. Depois o Vini passou o copo lá para o outro lado e eu dormi e todas as noites cheguei o copo. Agora tenho que voltar a pôr lá o copo.
Olha, isso é boa ficha.
Porque eu tenho esse problema do snooze, Adri, sabe? Eu
sou capaz de pôr snooze. Ai, tu és igual ao Gui.
Sou capaz de pôr snooze 5 horas seguidas, na maior
das contrações. Mas tipo, vocês estão literalmente 8 em 8 minutos durante 5 horas a acordar.
Yeah, eu sei. Fiz isso hoje, tipo, 2 horas. Porque eu queria ter acordado cedo. Pôr a cara, sei que era, não é, sem a cara aposta.
Mas tipo, eu não percebo como é que isso... Imagina, olha, o Gui fez isso.
Eu acho que já não me lembro, percebes? Tipo, eu só me lembro do primeiro snooze que eu faço. Pois os outros é no automático.
Mas é que aqui, às vezes, diz assim, eu não me lembro de ter feito snooze. Eu, tipo, como assim?
Meu, eu acordo, só faço, tipo, clico aqui e não me lembro de ter ligado. Por isso é que isto do copo de água foi bué fixe. Porquê? Porque eu tive que pegar o copo de água, tive que me pôr, tipo, levantar-me da cama. Não me levantei, mas, tipo, cheguei-me para cima, encostei as costas à cabeceira, tipo, bebi água até ao fim. E quando acabei de beber, tipo, o meu cérebro já estava ligado. Mas foi aquela coisa de, ai, vou voltar a dormir. Não, já acordei. Pá, e eu acordar é mesmo, eu odeio acordar. Tipo, acordar para mim é uma... E depois ouço a mãe dizer assim: o quê? Acordar é mesmo bom? Porque é tipo a oportunidade de um dia novo. Eu tipo, odeio acordar. Não há nada que me possas dizer.
Eu acordar depende do horário.
Eu odeio acordar sempre, acordar a qualquer hora. É sempre horrível. Não sei o que é. Se é o trauma da escola. E eu só penso como é que eu, como tantos anos que eu acordava na descontração para ir para a escola de manhã.
Não, mas porque era aquela excitação? Estás com os teus amigos?
Não era, também. Agora estou a pensar, eu chegava a acordar uma hora antes da hora que eu tinha que acordar para esticar o cabelo.
Ai, Deus me livre.
E sempre o cabelo esticado para a escola.
E o teu cabelo já era liso.
Mas é tipo, o meu cabelo, como tens a cena de ser meio frisado, ficava com aqueles pintelitos aqui todos para cima.
Então tu ias tirar isso.
E eu, quando era mais nova, e agora voltei a ter isso, aqui estes cabelos da frente enrolavam-se todos. E depois fica esquisito se só esticares aqui e o resto fica meio puff.
Uhum.
Então eu dava-me ao trabalho todos os dias de manhã acordar e esticar o cabelo. Mesmo que eu já tivesse estado esticado do dia anterior. Depois estava toda a gente a dormir. O que eu fazia? Ligar ao meu pai, que já estava em Lisboa, a essa hora. Estou, pai. Então, como é que é? Estou aí, mãe ainda não acordou, mãe ainda também não. vou esticar o meu cabelo. Tipo, Catarina, mas tu acordaste esta hora para quê? Para isto é o cabelo. Não é lógico. Qualquer pessoa vai acordar tipo às 6 da manhã para esticar o cabelo para a escola. Acordava às 6 da manhã, tipo 6 e meia.
Ai, que horror.
Mas sabes que eu agora, eu gostava bué de começar a implementar, eu sei que tu não houve um último podcast, disseste que aquela cena de acordar às 5 da manhã não era fixe. Mas eu vou-vos dar um adulting one-on-one também. Que é não deixarem para o final do dia o vosso me time. Porque eu sinto, sim, que eu estou sempre o dia inteiro, tipo às vezes, especialmente ao final do dia, tipo a querer só despachar o trabalho, tipo a ter o meu me time. Então era inverter isto. Ou seja, acordar, ter o meu me time, ler o meu livro, fazer a minha cena, ver os meus vídeos de YouTube, aquela coisa toda que eu costumo fazer antes de dormir e que me tira o sono. Ter logo tipo ali a minha horinha, horinha e meia para só fazer as minhas merdas. E depois sim, o mundo acorda, as coisas começam a acontecer.
Isso é
porque
fixe.
Eu gosto bué de acordar, imagina, eu gosto bué da sensação de ter acordado cedo e ter o dia todo.
Eu também, imagina.
Mas eu gosto é de acordar.
Bué vezes eu, por exemplo, vi... Ai, tenho de espirrar, pera.
Santinha.
Fugiu. Olha, estava a dizer que bué vezes eu... O Gui também tem muita dificuldade a acordar, especialmente se for antes das 9h30.
Uhum.
Para ele é mesmo um drama. Sendo que nós vivemos longe para cacete e temos de acordar sempre cedo, yeah, para vir para cá, não é? Ai, então o que é que sucede? Há bué vezes que, por algum motivo, que é tipo muito raro, ele acorda cedo, primeiro do que eu, inclusive, é tipo, eu sou sempre a primeira a acordar. Às vezes ele acorda cedo e eu não sou aquela... Tipo, se eu sinto que ele acordou, automaticamente eu vou acordar. Tipo, eu não sou como ele, tipo, que eu acordo...
Eu adoro essa sensação. Tipo, de alguém acordar, estás a dormir com alguém, ainda a pessoa vai acordar e tu ficas a dormir. É tão bom, era tipo, levanta-te que eu vou dormir mais.
É tipo, eu não consigo, automaticamente eu fico tipo, ok, bora, o dia começou. E há bué vezes em que é tipo meio-dia e nós já fizemos cenas para cacete.
Eu sinto que tenho bué melhor mood em dias que eu acordo cedo e uso o dia todo. Claro. Porque chegas ali às 3 da tarde e ficas tipo, fogo, já fiz bué cenas. Ainda são 3, que cena.
Tanto, mas então agora, com o horário de verão, que fica de noite boa tarde, tipo, tu parece que tens muito mais cenas para fazer.
E eu, por acaso, era isso que eu ia dizer. Tipo, eu tenho alguma dificuldade para acordar, mas eu acordo na mesma. Eu tive uma altura onde eu não acordava.
Yeah.
Eu hoje
isto
em
foi
dia,
o quê? Tipo, aí há...
Antes de eu ter ido para o Brasil.
Há 4, 5
anos. Hoje em dia, eu ontem fui a primeira a chegar à casa da Monteiro para o jantar. Tu dizes-me que eu tenho que estar às 8 da manhã. Adri, houve uma altura, nós fomos fazer o MM Collection e a Adri estava do tipo, miga,
pois foi,
dorme lá em casa. É que eu confio mais. Eu tipo, não, amigo, eu quero bem dormir em minha casa. E ela tipo, amiga, é assim, eu estou a ficar bem nervosa porque acho que tu não vais acordar. Incluindo porque houve uma vez um trabalho meu que era nas Caldas, em casa da minha mãe, e eu não acordei. E então a gente estava lá à minha espera e eu em Lisboa.
É.
Portanto, eu percebo
que isto era, ela tinha de estar às 7h30 ou às 7h40 na minha casa. Tipo, sente que
na minha casa não, era em Lisboa que nós íamos arrancar. Também tínhamos que apanhar os modelos em Lisboa.
Não, a MM Collection fui só eu, amor.
Não fui não, amor.
A MM
não
Collection...
era modelos, era o Eli.
Yeah.
Tínhamos era que apanhar o Eli em Lisboa.
Não, era lá perto. Tu tinhas de ir à minha casa, porque o Eli...
Vivi... Exato, ainda vivias em Lisboa. Sim, 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 desculpa.
Eu vivia na altura em Odivelas, era apanhar o Eli, que estava na altura no salão onde ele trabalhava, que era na Pontinha, e depois era tudo seguido. E eu estava bem do tipo, por favor, anda a dormir à minha casa.
Mas eu não... 3 da manhã, depois da fam, fui a última a ir-me deitar e acordei. De mau humor e fiz birra por causa dos olhos. Mas fiz uma birra interna, não chatei ninguém. Fui só para o quarto.
É, fizeste bem.
Ser a birrenta que eu sou de manhã. Mas a cena é, eu custa-me a acordar, mas, por exemplo, amor, eu tive que acordar às 7h30 da manhã no domingo para ir trabalhar para a Dora e estava ótima.
Yeah,
foi o dia que eu bebi uma copa de água. E eu durante
olha,
o dia...
Olha, vês?
Tipo, o dia rendeu-me... Ué, por isso é que eu estou a dizer, eu quero mesmo começar a acordar mais cedo.
Faz boa diferença. Mas sabes que houve uma altura...
Para ter o meu momento... Ai,
mas houve uma altura, quando eu faço bem isto e quando
é
a hora
tipo,
muda.
Acorda às 8, percebe? A partir das 8
já está
às 8h30, ele já bebeu o café, já nasce seco para mim.
Pois.
Também eu sei que ele não ouve o podcast, sabe que eu não estou. Não, isto não é uma reclamação também, de qualquer das formas.
Imagina, para mim, houve uma... eu aproveitei as mudanças de hora, que é do género, quando a hora muda.
Fica mais fácil, já.
Fica bem... Por exemplo, eu estava bem habituada a acordar. Agora nós, portanto, quando foi o horário de verão, eram 2, passou a ser 3, não é? Pronto, então imagina, eu estava bem habituada a acordar uma determinada hora e com a mudança de hora eu mantive o horário antigo.
Interior.
Então eu estava a acordar bué da bem.
Yeah.
Mas, ou quando muda para de inverno, a mesma coisa, faço a mesma coisa.
Eu dei mudanças de hora.
Só que a cena é, já houve uma altura em que o meu relógio biológico, tipo, automaticamente...
Não, a Adriana tem um problema. A Adriana, tipo, nunca perdeu aquela cena de, tipo, da escola.
Sim,
não é
sim.
Que, tipo, mesmo quando tu andas na escola e vais chegar à noite e não sei o quê... Se bem que tipo, quando chegas ali à adolescência tu precisas dormir um bocadinho mais, mas sei lá, eu era capaz de chegar a casa às 7 da manhã, tipo, e ao meio-dia estava acordada, dormi 5 horas.
Eu não, às 10 estava a pé.
Exato, mas pronto, pela lógica normal ias dormir às 8 horas normais, enfim. E a Adri nunca teve isso, tipo, ela é capaz de sair até às 7 da manhã e acordar às 10 tal e qual.
E às 10 já é, bué.
E às 10 já é já,
e tipo, eu acordo tipo às 9h30 a pensar, pá, não vou acordar agora, eu tento dormir meia hora, tá bom.
Adulting one on one, aproveitem agora para fazer as diretas. Sim, porque vais deixar de ter capacidade de fazer diretas. Eu tinha uma capacidade ridícula de fazer diretas. Eu era tipo a master, eu achava uma master das diretas. Eu conseguia fazer duas diretas seguidas, caralho, é horrível, não façam isso. Vocês vão perder anos de vida a fazer essa merda. Mas eu fazia isso tipo. No... Porquê? Porque a Katia, daquelas pessoas que trabalham bem, é na pressão. Tipo, tens o livro para entregar. Boa! 3 semanas isso faz. A última semana, Katia, não dormi tipo 3 dias seguidos.
Ai, que horror.
A cena é que não, já não dá para fazer. Nós fizemos pretty much uma direta quando fomos agora para Nova York. Ficámos a trabalhar até à hora que basicamente tínhamos acordado para ir apanhar o voo. E tu olhavas para a cara de nós todos e era derrota escrito na nossa testa. Tipo, já não dá. Portanto, se é para aproveitar, aproveita agora. Ai, porque depois já não consegues mais.
Eu não consigo fazer direta. Olha, quando eu, no último episódio, quando eu disse que eu adormecia em pé no Lux, foi porque foi a minha primeira e única direta, porque eu tinha acordado às 6 da manhã para ir para o estágio, na altura, fazia estágio e faculdade à tarde. Fui para o jantar da faculdade, fui sair para o Lux, 6 da manhã, está a Adrianinha assim.
Eu quando era mais nova, tipo, esquece, não me custava nada fazer direta, e depois de me passar o sono, do tipo, aquilo que tu passas uma fase de sono, dá-te uma energia, tipo, sorri, é tipo o jejum, que é muito estranho, do tipo, quando eu faço jejum intermitente, tu tens uma energia bueda estranha, do tipo, como é que eu tenho energia se eu não meti nada para dentro do bucho? E a cena de não teres de fazer a direta, eu também sentia isso, tipo, chegava ao segundo dia, eu tinha ali um pico de energia de vamos embora, pessoal. A vida é para ser vivida.
Pá, olha, não sei.
Ainda por cima tu ficas bem impaciente, estás à espera que as pessoas acordem, que o mundo acorde, estás a ver? Porque tu às tantas ficas farto de estar acordado.
Pois.
Às tantas eu tipo, ai mundo, vamos acordar, quero que as coisas abram, quero ir comer, quero ir fazer cenas. Depois estás todo, chega, das 6 às 8 é fodido. Quando chega às 8 a gente acordou à pastelaria.
Já sabes para fazer?
A vida nasceu outra vez, já estás ótima. Por isso é que eu penso, pá, eu acho que a cena das 6 da manhã vai ser um desbloqueador para a minha vida.
Olha, eu vou deixar ficar muito contente se assim.
Parar de andar a correr atrás da cenoura, de ter o meu me time ao final do dia. Acho que vai ser boa.
E depois vais, como acordas mais cedo, vais ter mais.
E depois
gastas mais energia ao longo do dia a fazer mais cenas para estares mais molinha à noite.
Opa, e a ansiedade que uma pessoa fica quando tu já acordas e estás tipo, ai meu Deus, tipo, tenho coisas para fazer, já dormi 15 minutos a mais.
A mim dá-me boa ansiedade, é quando eu, imagina, por acaso adormeci, quando eu abro o meu telefone e tenho tipo, não sei quantas mensagens por ler, boas notificações de boas cenas, não, eu tipo, pronto, uma coisa de cada vez, o que é que está a passar? Outra,
tipo, às 6 da manhã, podes ter a certeza, tu não vais ter notificação nenhuma no teu telefone. O mundo acordou, já estás tu acordado, já bebes o teu café.
Sim, mas é isso que defendem, é isso que defendem nessas cenas do tipo, do milagre da manhã.
Se vou fazer workouts e beber green smoothies, não vou. Vou fumar o meu ice, beber o meu café, beber o meu livro e ler o meu livro, pronto. Mas cada um com as suas rotinas. Já está mais saudável do que eu estava antes. Mas eu queria, bué, conseguir, tipo, não ter esta revolta a acordar. Deve ser mesmo fixe quem acorda feliz, pá. Deve ser mesmo bacano. Eu conheço pessoas, acho que a mãe não é uma das pessoas, mas eu conheço pessoas que odeiam adormecer. É do tipo, ai, adormecer é bem mau. Fico tipo, não é que eu odeio adormecer, só gostava que fosse fácil. Mas olha, uma coisa que eu detesto, mas detesto mesmo, de ser adulto. Pior merda de sempre é os carros. Ter carros, manter carros, gerir carros, levar o carro à manutenção, pôr o óleo, pôr...
Então, quando, imaginem, eu não percebo nada de nada. Para mim é tipo tudo chinês, desde que eu ando, sei qual é o, se tem pouco gasolina ou gasóleo, onde é que é.
Qual é a dificuldade de nos darem um briefing? No 12º. Um briefingzinho.
Tipo, eu não estou mesmo a gozar. Tu tens aquelas aulas de formação cívica. Yeah. Aquelas aulas.
Eu acho que supostamente devia ser para isso.
Tipo, formação cívica, não sei como é que era contigo, mas quem dava era a minha diretora de turma, que era para resolver os problemas da turma. A formação cívica era tipo resolver. O professor de educação física fez queixa de não sei do quê. A professora de matemática disse não sei o quê. A professora. Tipo, era isto. Yeah. Era isto as minhas aulas de formação cívica, ou seja, tipo, eu acho mesmo...
As minhas aulas de formação cívica.
Eu não sei como é que é hoje em dia, por acaso vou perguntar à mãe do Gui como é que são hoje em dia, mas tipo, hoje eu acho que se devia dar tipo um one-on-one do género. Amigo, vais para a faculdade, depois da faculdade é isto que se passa. Como é que se passa um recibo?
O IRS. Ainda por cima agora é tópico. Malta, eu se não tivesse uma empresa e não tivesse um contabilista, o Vini teve a fazer o IRS dele sozinho.
Teve de estar a ir ao YouTube para ir a ver como é que se faz.
Aquilo são páginas e páginas e páginas e páginas.
E se faz alguma coisa mal, tipo, é bem mal.
E a minha única sorte foi como, tipo, eu já estava a trabalhar e a minha mãe, por acaso, quando eu não tinha a empresa aberta, tínhamos a contabilista que me tratou das coisas. Se eu estivesse sozinha, eu não fazia ideia do que é que... De nada.
Pois.
E at the end of the day, let's face it. Eu usei... algumas coisas que eu usei, que eu aprendi na escola, sim senhor, outras tantas, nem tanto assim. Tudo o que eu aprendi, por exemplo, em artes visuais, pá, não ando a desenhar cubos, não preciso da geometria para grande coisa na minha vida, precisava que me dissessem como é que eu pago menos de IRS, precisava que me dissessem, olha, ter um carro não é só andar aí, é, com o capote aberto e a curtir da vida. É pá, é que custava, é que it's not like os adultos não saibam, porque eu até percebo. Tu vais ter que arranjar uma pessoa que estude o IRS, porque provavelmente os adultos também no latão também não sabem ensinar-te.
Sim, é tipo os contabilistas é que sabem fazer.
Opa, mas eles sabem dizer-te assim, olha, um carro é preciso isto, 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 isto e aquele outro. Ou tipo, política. Explicar em política. Eu já tive de estar a explicar política, a pessoas por o exemplo, que é direita e esquerda, porra.
Mas tipo, política eu acho bem importante, porque...
A assim cena é que tu não consegues controlar se há um enviesamento político ou não da pessoa que está a falar sobre.
Mas dizer o que isto. É que é? Existe este partido, é daqui, este partido é dali, tipo, o que é direito, o que é esquerda, o que é tipo...
Mano, nós andamos a lutar. Os pais das crianças na educação sexual querem que as crianças tenham, achas que esses, a malta toda conservadora quer que se quer. Digam pois. Às crianças que existe a esquerda, nem pensar... Tu é tudo doido?
Pois olha, não sei. Eu só
outra
sei...
coisa do adulting que eu também acho muito importante
é o quê?
É saber discernir o que é que são conselhos dos teus pais de vida adulta e o que é que são conselhos dos teus pais em que eles estão a tentar enviesar-te para o caminho que eles querem para ti.
Uhum.
E tu não vais conseguir que eles façam este discernimento na própria cabeça deles. Tens que ser tu a fazer essa divisão. Porque muitas vezes os nossos pais têm traumas deles, coisas que lhes aconteceram na vida sim, que vão sim. enviesar a forma como eles... te aconselham para
e
certas coisas.
E as coisas, têm uma perspectiva diferente, até porque é uma geração diferente, que viveu numa altura de vida diferente.
Uma vez vi um TikTok que era algo do género. De nada te vale tu ires falar de um sonho teu a alguém que não percebe sequer o teu sonho, ou seja...
Sim, sim, mas isso é totalmente válido.
Se eu for falar com alguém que nunca na vida trabalhou em música e dizer-lhe, pá, eu quero bué ser artista, o que é que a pessoa vai pensar? É pá, isso é uma coisa para... Um grupo muito seleto de pessoas, nunca, eu nunca conheci ninguém que conseguisse e, portanto, provavelmente
tu não vais conseguir.
Na minha visão, tu não vais conseguir. Enquanto se eu fosse falar alguém, com alguém do mundo da música e dizer pá, bora, queres uns contactos, do tipo, é assim que se faz. Eu acho que é um bocado isso, do tipo, especialmente eu que falo por mim numa cidade pequena e filha de imigrantes, o mundo artístico e muitos trabalhos que não existiam antigamente, tipo, não existiam designers. Tipo, designers gráficos, não existiam youtubers, não existiam, sei lá, uma data de coisas que existem hoje em dia. Óbvio que eles não vão apoiar. Uma coisa que para eles é desconhecida.
Sim, sim. Mas portanto, eu concordo plenamente com isso.
É às vezes pedires opinião, mas saberes também tirar o que tu consegues ver que é... como é que eu ia dizer? Não é influenciado pelas experiências de vida das pessoas, não é influenciado pela visão delas do mundo. Ser uma coisa um bocado mais objetiva, do tipo, se o teu pai te diz, olha, se tu bateres com o carro é muito caro o prémio do seguro aumenta, isto é um facto. Não é tipo um enviesamento da opinião dele.
Sim.
E eu demorei bué tempo...
A conseguir distinguir uma coisa da outra.
Tipo, a perceber que okay, estas diretrizes que os meus pais me deram também estão um bocadinho ligadas às experiências de vida que eles tiveram e podem não fazer sentido na minha vida. E outra, que os vossos pais também não sabem tudo.
Sim, nós falámos um bocado disso no outro podcast, mas outra coisa que eu também acho... e que eu ia dizer é que eu sinto que quando nós somos mais novos não temos bem necessidade tipo, de agradar toda a gente, de estar sempre rodeado
de pessoas,
de boas pessoas e só somos fixes e aí só estamos a nossa vida, tipo, ok, se estivermos rodeados com uma das pessoas. E eu acho duas coisas, que é, quer dizer, eu acho boas cenas, continuo a achar boas cenas, mas em relação a isto também era duas coisas, que é, acho que tu nunca vais agradar toda a gente e ao tentares agradar toda a gente não vais agradar a pessoa mais importante que é tipo, a ti próprio. Em segundo lugar, tipo, tu vais chegar a uma certa idade em que tu não vais conseguir manter essas 30 amizades e 30 pessoas que tu tens conhecidas. Tipo, se tu tiveres 5 amigos de verdade, tipo, vão-te valer por esses outros e vai ser ótimo nesse sentido.
Eu acho que às vezes é uma dificuldade e eu já senti isto com várias pessoas com quem eu falo, tipo, de pessoas que têm o mesmo grupo de amigos há muitos anos e ficar, pá, que merda, tipo, às vezes sinto que já não me identifico com as pessoas ou que cada um está aí para o seu lado. Tipo, eu tinha um grupo onde nós éramos tipo 30 pessoas óbvio que as 30 pessoas não iam crescer na mesma direção. Tipo, eu vivo bué bem com isso. Eu acho que fui a primeira do meu grupo, como também sou a mais velha, tipo, a aceitar que isso era um processo natural da vida adulta. Que não é possível tu continuares a ser a mesma pessoa e a ter exatamente os mesmos amigos, porque a tua vida vai mudar completamente. Claro. E os teus interesses e ponto tu direcionas onde tu vives. Eu também acho que as pessoas te rodeiam, eu falo bué vezes disto com o Vini. Tipo, as pessoas te rodeiam definem bué aquilo que tu vês de ti próprio.
Há uma frase que diz que tu és a média das 5 pessoas com quem tu te dás.
Também, mas eu acho que esta approach para mim é um bocadinho diferente, que é, se tu continuares sempre a dar-te só com as pessoas com quem tu te davas quando tinhas 18 anos, a visão delas vai ser muito mais baseada naquilo que tu eras no passado do que tu és hoje em dia, porque essas pessoas passaram muito mais tempo contigo nessa altura do que agora.
Uhum.
E eu acho que quando estás tão presa à pessoa que tu foste, às vezes cobras-te, tipo, porquê é que eu já não sou assim? Porquê é que eu já não dou com esta pessoa? Porquê é que eu já não quero agradar? Porquê é que eu já não faço fretes? Ou seja, começas no fundo a julgar uma coisa que tu tens que fazer, que é crescer.
Sim.
E portanto, tu tens pessoas à tua volta que são dos 18 anos, que são de agora, que são... E eu no outro dia vi alguém dizer sobre isto, uma coisa sobre isto, acho que foi a Anitta até. Tu tens um amigo para cada coisa. Isso é boa, é verdade. Os teus amigos não têm que ser transversais para todas as ocasiões.
E não significa que tu estás
por acaso
a ser...
tu tens uma gaja transversal, agora que penso.
Mas eu acho que toda a gente...
És dos meus bichos.
Sim, mas imagina, eu acho que tu tens sempre uma pessoa na tua vida que é transversal, que é tipo...
Sim.
E pá, é a pessoa com quem tu podes contar para absolutamente tudo. Mas eu acho, e também acho que é super ok tu teres amigos para certas e determinadas coisas, e isso não faz-te uma pessoa interesseira, não faz-te tipo, menos amigo dessa pessoa. Tipo, há uma pessoa que eu tenho que, por exemplo, tu não gostas de surf, não gostas imenso de fazer exercício físico, de ir correr, não. Se eu quiser...
correr, eu até gosto, queres ir correr, eu até ia, nunca arranjo ninguém para correr.
Eu por acaso até correr, eu disse que correr, maneira de correr. Mas tipo, fazer treino em casa, imagina. Sim. Ou treinar no ginásio. Tipo, se eu agora, entretanto, tenho alguém para treinar no ginásio, fico mega amiga desta pessoa, tipo, é a minha amiga do gym, tipo, tá, e está tudo certo. Estás a ver, tipo, é uma conveniência para ela, para mim, tipo...
E outra, também começas a fazer bem amigos no trabalho.
Sim, eu concordo com isso. Mas e depois outra coisa que eu ia dizer, aquilo que eu estava a dizer há bocado... que eu acho que nós, quando somos novos, nós já falámos disto no último episódio, falámos disto hoje também, que é, nós damos boa importância à boa das cenas. E quando nós chegarmos a mais velhos, em que já temos, nós temos tanta coisa para nos preocupar que realmente importa.
Sim, que realmente é do tipo, podes ficar sem uma casa, podes não ter dinheiro para comer, tipo...
Sim, imagina...
Tua vida pode ficar em risco.
São coisas tão mais relevantes para o teu dia-a-dia do que tu saberes se a pessoa A, B, C ou D falou gosta mal de ti, gosta de ti, está chateada contigo, tipo... Não sei, acho que nós... É mesmo engraçado ver como é que... Pá...
Pá, a nossa a vida faz, muda.
Sim.
Não, estou tão mal que eu nem
sim, tipo, tu cresceres e tu perceberes que realmente isso deixa de ser um problema para ti.
Eu falo às vezes da caixinha.
Sim.
Tu sempre dizes, a tua vida essa é uma caixinha. Tu só tens espaço para meter coisa, tipo, nesta caixa. Se alguma coisa entrar, se a caixa está cheia, é outra coisa, vai ter que sair. E nada. Eu tenho boas saudades, às vezes estar-me a cagar para as horas, poder sair até às 7 da manhã. Ontem fui jantar com as minhas amigas, do tipo, acham que não me apetecia ficar lá até às 3, 4, 5 da manhã? Não, mas eu hoje sabia que tinha aqui o podcast, eu sabia que, tipo, das duas uma, ou lixava-se a Catarina ontem à noite, que tinha vontade de ficar com as amigas até às 7 da manhã, ou lixava-se a Catarina que vai acordar hoje de manhã para ter que vir trabalhar. E até andas da daí a tua caixinha...
responsabilidades, tipo, tu também cresces...
Não, e depois tu pensas uma coisa, o que é que eu vou pôr na minha caixinha? É coisas que vão deixar os outros felizes... Ou coisas que me vão deixar a mim feliz.
É isso.
É porque a caixa é minha, que se deita à noite com esta cabeça, sou eu.
E é isso, ninguém. E tu no fim do dia tu tens de estar bem contigo, porque por isso é que eu acho que existe tanta gente com problemas de saúde mental, obviamente são influenciados por outras coisas, mas...
Sim, muitos fatores externos também que nos levam a esse lugar.
Mas acho que, pelo menos eu falo por mim e sei de outros casos que são assim, tipo, nós às vezes somos tão... Só porque estamos sempre a pensar nos outros e como é que eu vou deixar o outro feliz e agradar aquele e a outro, que esquecemos-nos de nós.
E nem nos apercebemos que, tipo, é impossível tu não seres a má pessoa na história de alguém. Vai ter ser... Nós nunca vamos ser o herói em todas as histórias, sim, o vilão em todas as histórias.
E está tudo certo. E imagina, eu no outro dia também vi um TikTok que dizia que tu só deves assumir que és o vilão na história de outra pessoa quando essa pessoa te disser que tu efetivamente és o vilão. Até lá, amiga.
Até lá, tipo, estás a base em achismos.
Exato. E só tu vais, olha, é chatear, ficar nervosa, ansiosa, o que for.
Opa, outra coisa que eu também acho de seres adulto é não te levar... Tipo, que eu gostava mesmo que me tivessem dito mais cedo. Tipo, não te leves muito a sério. Não é isso tudo. Primeiro, esta rush que nós todos temos, que nos foi metida na cabeça, que até aos 30 anos tens de ter tudo resolvido.
Era o que eu ia dizer também, tipo, não tens de ter tudo resolvido.
Porque tipo, tens o resto da tua vida para viver, e se quiseres chegar ao teu pináculo até aos 30, meu Deus, então a partir daí para a frente vai ser uma tristeza, é que eu não quero isso para mim. Segundo, malta, nós já falámos disto noutro episódio, o medo de ser cringe, o medo de ser underwear, o medo só te impede e só te vai deixar com amargos de boca do tipo, e não fiz. E que merda devia ter feito. Eu penso bem em coisas da minha adolescência, do tipo, porquê é que eu não tentei ir para a música mais cedo? Porquê é que eu não tentei, tipo, começar o YouTube mais cedo? Tinha vergonha porque, ai, o que é que os outros vão ficar a pensar? Olha, os outros não pagam as contas hoje em dia.
Olha, os outros vão sempre achar alguma coisa.
Os outros hoje em dia estão-se pouco cagando para aquilo que eu estou a fazer.
Ou não, ou se calhar até estão a falar. E não, quê?
Mas é, pá, e mesmo
ver,
que...
Tipo, o que eu acho é, vão sempre falar. Não seja as pessoas que tu conheces, vão ser pessoas de fora, tipo, either way, as pessoas vão estar a falar. Portanto, é ignorar, faz só aquilo que te faz feliz e que tu queres fazer mesmo.
E prenderes-te pelos outros, no final de contas, os outros não vão saber que tu te prendeste por eles. Mas yeah, tu vais saber que não fizeste aquilo que querias. E eu sinto bem que os 20 anos são muito esta idade, tipo, tu começares a entender que há um custo muito alto tu dizeres que não, dizeres constantemente que não a ti próprio. E que esse custo é muito mais difícil de lidar do que
as pessoas estarem desapontadas. Tu uma vez disseste-me uma frase que isso bate-me boas vezes na minha cabeça, que é tu dizes que sim aos outros é estar sempre a dizer que não a ti.
Yep.
E é mesmo verdade, é tipo, eu nunca quero estar a dizer que não às outras pessoas.
Mas
passa a vida a dizer que não a mim.
Sem problema
nenhum. E a partir
nenhum.
Do momento em que tu mudas esse chip e yep, pensas, não, calma, tipo, eu vou também passar a dizer sim a mim. E,
eu sou a pessoa mais importante a que eu tenho que dizer que sim, porque ninguém vem vir dizer que sim por mim.
Yeah.
It changes everything, porque também deixas de sentir, que eu acho que é a uma grande culpa. Dificuldade. Deixas de sentir egoísta, deixas de sentir culpada.
Yeah.
Malta, olha, ser adulto é uma escáfia. Mas ao mesmo tempo é uma escáfia tão engraçada de se viver.
Yeah, porque depois tu olhas para trás, imagina, eu comecei o episódio a falar sobre as cenas de eu ter sido irresponsável e tudo mais. E felizmente saí, o resultado nós podemos tirar disto é como é que positivo, no sentido de que foi uma aprendizagem, deu certo e eu consegui passar por isto. Mas lá está, tipo, eu sei que a próxima vez, por exemplo, já falei montes de vezes aqui no podcast também da minha compra de casa, que foi um bocado precipitada, que não devia ter ido para lá. Tipo, eu e o Gui estamos à procura de casa e agora estou a ser super atenta, tipo, às vezes até sou demais, tipo, montes de vezes...
Posso verificar.
Imagina, às vezes falo com a Cati do género, foi que se calhar estou tipo, só aqui a tentar arranjar um problema onde não existe, porque lá está, nós vamos aprendendo e acho que ser adulto é exatamente isto e por isso é que nós achamos que os nossos pais sabem tudo. É porque eles já viveram exatamente aquilo que nós já estamos a viver.
E a minha última dica de adulting é arranjem uma amiga. Eu preciso da Vera na minha vida.
Ai, sim, amiga, uma amiga mais velha.
Que, Vera, que já tem muito mais experiência de vida que a gente. E a gente precisa de uma Vera na nossa vida. Porque nós, eu digo isto à Adri, é que a gente as duas estamos na mesma sala escura à procura do interruptor.
Assim,
a dizer, amiga, onde é que estás? Já achaste? É que eu ainda não.
E estamos assim, um, dois, três, achámos os dois ao mesmo tempo.
Isso, pá, dava jeito às vezes a alguém para nos dizer assim, ah, mulher, não te estresses com isso, que há muito maiores problemas para vir. Ah, e essa é outra. Vai sempre haver um problema maior. Exato. Do que tu achas que agora é o pior deles todos.
Portanto, a parte boa que tu podes pensar, se estás com algum problema neste momento, pensa...
Vai ficar pior!
De pior ainda vem mais. Mas depois também vem coisas bem boas, malta. É assustador ao início, eu acho.
Olha,
que
eu gostava de saber, tipo, vocês nos darem, tipo, uma, tipo, a que vocês acham que foi a melhor coisa de vocês serem adultos e a pior. Deixem nos comentários e aqui também no Spotify vamos deixar a pergunta aberta para vocês nos dizerem estas duas coisas. Qual é que foi a melhor coisa de ser adulto e a que vocês consideram que é, tipo, mesmo merda?
Yeah. E pronto.
É isto.
Esperamos que tenham gostado deste episódio. E que sempre espero. Isto é o vício dos vídeos do YouTube. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho.
Gostaram muito. Foi muito bom, pá. Isto foi incrível.
Um grande beijinho. Já vemos para a semana.
Like no Instagram. Avaliem o podcast. A gente gosta muito de vocês. Oi, sou o Cloud9 e comprei fama.
Beijos.